Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário.
Rádio Namibe Fala Verdade.
Please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me.
Namibe Fala Verdade, o campeão na informação.
Rádio.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Namibe Fala Verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de quarta-feira, 21 de agosto de 2024, com os seguintes tópicos. A Associação Nacional dos Cegos de Angola quer agrupar associados em cooperativas no Namibe.
Nós sabemos que a fome é um problema constante. Estamos a formar diferentes cooperativas.
Namibe, comissão multissetorial que fiscaliza o cumprimento da legislação laboral, trabalha esta semana no município do Tomboa.
Nós estamos a trabalhar numa operação multissetorial.
Habitantes dos municípios do Camucuio e Bibala, animados com o ritmo dos trabalhos de asfaltagem da estrada que liga ambas localidades.
Estamos a perspectivar que se coloquem rapidamente as pontes.
Quando Cubango, estiagem obriga a população a procurar comida nas matas.
Muitas casas foram abandonadas pelo fato de os proprietários irem para as matas.
O custo e as dificuldades das novas províncias de Angola.
Eu não vejo a divisão política administrativa como um bicho de sete cabeças.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca e Dita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou a Fina Chatipamba, transmitindo a partir do Cunene, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A Associação Nacional dos Cegos e Ambliopes de Angola, no Namibe, trabalha na organização dos associados com vista à criação de cooperativas agrícolas e de pequenos negócios, um esforço conjunto com o Gabinete Provincial de Ação Social. Segundo a secretária provincial da organização no Namibe, Joaquina Bamba, o objetivo é encontrar facilidade de acesso aos financiamentos disponibilizados pelo governo para os projetos dos membros.
Estamos a trabalhar com o Gabinete Provincial de Ação Social Família e Igualdade de Gênero, formar cooperativas. Cooperativas estas que vão abranger todos os membros da nossa organização. Estamos a trabalhar propriamente no empoderamento, porque mais do que dar, apesar de que nós estamos a trabalhar na campanha mesmo para conseguir alimentação, mas a nossa associação não quer apenas se limitar em sempre dar alimentação aos nossos membros, porque nós sabemos que assim nós estaremos apenas a minimizar, não a solucionar o problema, porque nem sabemos que a fome é um problema constante. Estamos a formar diferentes cooperativas de acordo com as habilidades dos membros. Temos cooperativa para agricultura, temos cooperativa para comercialização de bens diversos, para panificação, para produção e venda de pães. Temos também ainda a cooperativa para pastelaria. Já temos aqui garantido 9 cooperativas. A formação tem que ser mesmo algo constante. Anteriormente houve uma formação que beneficiou 13 membros com deficiência visual. Estamos aqui novamente a trabalhar para que haja essa oportunidade dos membros fazerem outras formações, porque na altura foi apenas a formação intensiva de empreendedorismo. Então nós queremos também abrir outras portas, porque nós acreditamos que os nossos membros têm diversas habilidades, tenham outros gostos. Por exemplo, se os nossos membros quiserem fazer a formação de pedagogia, é necessário que pelo menos também haja condições de braille.
A Associação Nacional dos Cegos e Ambliopes de Angola, no Namibe, trabalha na organização dos associados com vista a criação de cooperativas agrícolas e de pequenos negócios. No Namibe, uma comissão multissetorial vocacionada à defesa dos direitos dos trabalhadores, preocupada com as sevícias de que os mesmos são vítimas por parte de algumas entidades empregadoras com incidência estrangeira, desencadeia uma ofensiva em vários setores públicos e privados, denominada trabalho digno, para oferir o grau do cumprimento da legislação laboral. A referente comissão trabalha esta semana no município do Tomboa. O inspetor de segurança social Adilson Pupo fala dos objetivos da operação.
Nós estamos a trabalhar numa operação multissetorial, operação trabalho condigno. Essa operação é orientada a partir da Ministra do Trabalho e Segurança Social, coordenada pela Inspeção Geral do Trabalho, que está integrado diversos órgãos como a Segurança Social, a AGT, o CME e a Polícia Nacional. Esta operação visa garantir a proteção dos trabalhadores, a todas as empresas no caso, mas principalmente as empresas estrangeiras, porque notou-se que os estrangeiros, principalmente os libaneses, chineses, têm alguma dificuldade no cumprimento de matérias ligadas a cumprimento do salário mínimo, higiene e segurança no trabalho e outras irregularidades que assim detectamos no momento da atuação. Aqui no Tomba, como começamos hoje, ainda não, mas acredito que certamente terá denúncias. Também é um momento oportuno que estamos aqui já a divulgar. Caso existir uma outra empresa que tiver irregularidades como cumprimento da segurança social, como matérias ligadas à proteção dos trabalhadores, acredito que vai se fazer essa informação. Mas a nível do Namibe, onde já visitamos muitas empresas, é uma dor de cabeça porque não cumpre-se o salário mínimo. É esse programa do comércio de 46, que daqui a um mês vai migrar para 70 mil, dentro das competências dos diversos órgãos que fazem parte dessa atividade, tanto como a AGT, até a Inspeção Geral do Trabalho e o INSS, estamos a sancionar e, quando possível, estamos mesmo a encerrar até a empresa reestruturar-se, organizar-se.
No Namibe, Comissão Multissetorial vocacionada à defesa dos direitos dos trabalhadores trabalha esta semana no município do Tomba. Os habitantes dos municípios do Camucuio e Bibala, província do Namibe, animados com o ritmo dos trabalhos de asfaltagem da estrada que liga ambas localidades, num percurso de mais de 90 quilômetros, auguram novos patamares de desenvolvimento e atração de investidores para a região, como diz Manuel Camongua, da Bibala, que reclama também a reposição das pontes.
Levou muito tempo para chegar só até a comuna do Caetó, saindo da Bibala, para não dizer até o município do Camucuio. Portanto, o tempo que se leva agora do município da Bibala ao município do Camucuio, apenas uma hora, e uma hora era o tempo que nós fazíamos, ou mais, para chegar na comuna do Caetó. Portanto, uma melhoria muito significativa, embora ainda temos a perspectiva que se coloquem rapidamente as pontes, em função da época chuvosa, mas o que recebemos ou o que estamos a verificar é um ganho muito grande para a população, quer seja da Bibala, quer seja do Camucuio. Pois, agora os dois municípios são abertos para investimentos, são abertos portos, a estrada acaba sendo um fator de crescimento ou mesmo desenvolvimento de uma determinada comunidade. Portanto, agora está mesmo aberto para qualquer tipo de investimento e apelamos já que os investidores, empresários que façam investimentos, quer seja no município da Bala, quer seja no município do Camucuio, porque também para encurtar a distância do município do Camucuio até o município do Lubango. Portanto, alguns têm um produto no município do Lubango para o município do Camucuio. Então, com essa linha de comunicação que é a estrada, vai facilitar mais ainda com que os empresários venham e a população não se desloque essa distância que tem percorrido. Nós encorajamos a empresa construtora a prosseguir com o mesmo dinamismo. Sabemos que daqui a pouco entraremos em época chuvosa. Portanto, quanto mais cedo terminar, é melhor para que aquilo que se fez não estraga novamente. Tanto essa zona que eles têm agora a terraplanar. Portanto, se é que der já um passo, melhor. Mas nós encorajamos, pois o trabalho é satisfatório e alegra-nos a todos nós, quer seja a população da Bibala, quer seja a população do Camucuio.
Balbina Chemuco, habitante do Camucuio, diz que a circulação de pessoas e bens está mais facilitada.
Da Bibala para cá melhorou bastante e neste momento estamos com poucos quilômetros a atingir para a conclusão da estrada. Tem facilitado muito a nossa deslocação daqui para lá. Noutra hora fazíamos mais tempo quando saíamos daqui para a Bibala, mas com o projeto de construção da estrada, então veio facilitar a redução do tempo que se fazia anteriormente. Na verdade, faltam poucos quilômetros para a conclusão dos projetos. O que temos, né, é dizer que a empresa tem trabalhado bastante para que se conclua esse projeto e temos estado notado constantemente a dedicação que eles têm mostrado. Prevemos nós que até no final do ano teremos a nossa via de acesso concluída.
Habitantes dos municípios do Camucu e Bibala, província do Namibe, animados com o ritmo dos trabalhos de asfaltagem da estrada que liga ambas localidades. A estiagem prolongada que se registra há cerca de 3 anos no município do Rivungo, província do Quando-Cubango, tem obrigado as populações a abandonarem as aldeias e a percorrer longas distâncias para procurar comida nas matas. Edson Fela completa esta informação.
A informação foi recentemente avançada ao Diário Público Angolano pelo administrador municipal do Rivungo, João Wilson Chimbindi, que descreve a situação da fome a nível do município como bastante preocupante, porque já decorrem 3 anos que as chuvas não caem de forma regular, o que tem dificultado os camponeses de produzirem. Nas aldeias, muitas casas foram abandonadas pelo fato de os proprietários irem para as matas ou às margens do rio Quando à procura de tubérculos e frutos silvestres para matar a fome. Esta é uma situação para a qual o administrador municipal do Rivungo não tem capacidade para lidar, uma vez que não tem condições para solucionar o problema da fome. O responsável teme que caso a situação prevaleça por muito mais tempo, a população pode ter como uma última alternativa o abate indiscriminado de animais no Parque Nacional do Lueng, Luiana, situado no município do Rivungo. Apesar da grande escassez alimentar, João Wilson Chimbindi adiantou que a administração municipal ainda não registrou nenhuma morte, mas os casos de desnutrição aguda no seio dos habitantes são bastante acentuados.
A nova Divisão Política Administrativa de Angola, DPA, continua a causar controvérsia e discussão em Luanda, embora haja quem diga que esses debates nada servem porque já não vai mudar absolutamente nada. Manuel José, da Voz da América, tem outros detalhes.
Toda mudança requer custos, diz o economista Carlos Rosato de Carvalho, que devolve a pergunta com outras interrogações.
A minha dúvida começa pelo orçamento. Os governos provinciais são unidades orçamentais, as administrações municipais são unidades orçamentais. Quem deve fazer esse orçamento? Supostamente são os governadores e administradores municipais, não no sentido de propor o orçamento. Se não tem administradores, se não tem governadores, eu não sei quem é que vai propor os orçamentos desses governos e dessas administrações municipais. Eu não faço ideia qual é a magia, o que eles vão fazer, se vão dividir o dinheiro do Luanda por 2, pode acontecer, vão dividir o dinheiro do Mochico por 2 e o dinheiro do Quando-Cubano por 2.
Quem diz já ter garantido dinheiro para estas 3 novas províncias é o partido no poder, pelo menos é o que disse o seu porta-voz, citado pelo Novo Jornal. Estesilá assegurou que o OGE para 2025 vai contemplar já o dinheiro para os novos entes e que a divisão político-administrativa vai, de facto, aproximar serviços aos cidadãos. Quem diz não acreditar é Serra Bango, o coordenador da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Passamos só, Zé, quando o serviço oferecer condições em tão pouco tempo para atrair as pessoas irem para lá. Em termos práticos, que utilidade isso trará para o cidadão? Nada, não terá utilidade nenhuma. O MPLA está a propor isso, tem utilidade eleitoral, simplesmente. Nós já temos uma dívida terrível e por causa disso os nossos salários, a função um pouco, estão atrasados. Então vamos engordar novamente o orçamento com despesas que não se justifiquem.
Quem tem um pensamento diferente é o jornalista Francisco Pedro.
Eu não vejo a divisão política-administrativa como um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário.
Quanto à proveniência do dinheiro para suportar os novos entes, também não constitui problema para o profissional de comunicação da Rádio Estatal Angolana.
De onde sai o dinheiro para as tuas províncias? Vai naturalmente poder sair para aquelas que vão surgir. Que essas olhas 21 podem ter que fossem mais reduzidas. Os dinheiros que juntam têm que aparecer. Eu só acredito que a discussão no espaço público não vai mudar absolutamente nada. Não vai.
O sociodemógrafo João Lucombo Zato Zola considera que
as mentalidades não mudam de pé pela mão como decreto. Alguma sempre resistência, inércia e raça. Não, você já não é daqui, vai no bem. Até que tudo fica sob carinho, vai levar um ontem, essa fratura vai ter realmente reação. Mas como objetivo político, ter controle ao poder, lhe convém manter a capital sob o seu controle na perspectiva de 2025.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos. Noticiário Namib fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib fala a verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib fala a verdade.
We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do, we don't laugh anymore.
Rádio Namib fala a verdade. Rádio.